Senhor presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, hoje a presidente Dilma está sendo vítima de um impeachment e que ela não cometeu nada a ver, ela não tem nada a ver com, por exemplo, com a Operação Lava Jato, nem qualquer outra iniciativa de combate à corrupção. Dilma não é acusada de roubar um único centavo. O pretexto usado pelos políticos de oposição para tentar afastá-la do governo é as chamadas pedaladas fiscais. É um procedimento de gestão do orçamento público, de rotina de todos os níveis de governo, tanto governo federal, quanto governo estadual e governos municipais. Isso também foi uma prática adotada rotineiramente em todos os presidentes da República, Fernando Henrique, Lula e a própria Dilma no primeiro mandato. E ela simplesmente colocou, e por isso ela hoje está aqui. Então bora por etapa aqui para a gente ver um pouquinho, né, o que fala as normas para as pessoas. Como disse agora o senador Petecão, é preciso dar um melhor esclarecimento à população. Então bora lá. O que traz a presidente Dilma a uma análise de impedimento para ela perder o mandato popular que o povo lhe deu através do voto? São 6 créditos, né, que ela fez, suplementares, e uma chamada pedalada do banco, sobre o Banco Safra. Vamos já falar isso. O que é crédito suplementar? É um instrumento de planejamento e transferência que aumenta a dotação orçamentária de uma ação ou um programa que já existe na LOA. O que é a LOA? É a Lei de Orçamento Anual, aquilo que ele pode gastar. Então, com os créditos, você pode aumentar. E o crédito de contingenciamento é um instrumento de gestão fiscal para garantir o cumprimento da meta, aquilo que está estabelecido. Você tem que, às vezes, contingenciar despesa, evitar de gastar despesa. Define o limite máximo de despesa para cada órgão. Com base nesse limite, o gestor coloca os recursos disponíveis no seu respectivo programa. Muito bem. Então, bora lá. Autorização dos valores. A LOA, essa lei orçamentária que passa pelo Congresso, que o Congresso aprova, diz assim: olha, executivo, tu só pode gastar isso, mas tu pode fazer remanejamento de uma rubrica para outra. Da saúde para a educação, da educação para... pode fazer isso. Você pode fazer até tanto por cento. Isso, a lei orçamentária na Constituição garante isso. Então, o valor total de créditos abertos pelos 6 decretos foram de 95,96 bilhões, sendo que aí diverge, senhor relator, do que disse ainda agora um senador. 93,43 bilhões foram por anulação de outras dotações orçamentárias. Anulou-se outra, contingenciou para poder ter esses outros decretos iniciado, autorizado pela LOA para uma outra rubrica. Então, não teve aí nenhum aumento de despesa e nenhum de respeito ao Congresso brasileiro. 2,5 bilhões por excesso de arrecadações, superávit financeiro, dos quais 708 milhões destinaram às despesas financeiras e outras despesas com impacto de resultado primário. Então, portanto, foram excessos de arrecadações, tudo dentro, naturalmente, da legalidade. Esses créditos que foram aí autorizados, por exemplo, as pessoas dizem assim: ah, para onde foram esses créditos? Até agora ninguém falou. Ele foi para a educação, ele foi para a saúde, e Vossa Excelência, eu convido que debruce sobre isso. Foi para a Justiça do Trabalho, foi para a Justiça Eleitoral, de todo o Brasil, de Minas Gerais, de Roraima, do Espírito Santo, de Santa Catarina, de vários dos órgãos federais, esses créditos foram atender demanda, solicitações, nesse sentido. Então, muita da educação para as universidades, para os hospitais públicos, esses créditos beneficiaram isso. Portanto, quando diz aqui que por conta desse crédito, que hoje não se paga o FIES, que hoje não se paga o PRONAF, que hoje não se paga o PROUNI, não, isso é falácia, isso não se fundamenta na verdade, é não ter fundamento na verdade. O que a crise financeira e que, consequentemente, uma crise social que o Brasil passa, tem que ser bem colocado. O Brasil passou imune na crise americana e na crise europeia. Mas nenhuma economia, ela é eternamente sólida. Economia é como a tua saúde. Um dia tu pode estar bom, outro dia tu pode estar gripado. Não há como você garantir uma economia permanente. E o Brasil sustentava a sua economia, a âncora da economia brasileira era o petróleo, que teve uma queda de 30%, e também as commodities, que tiveram uma queda de 21%. As nossas commodities de 2010, que dá sustentação econômica ao país para crescer, para desenvolver, gerar renda, gerar emprego, garantir os programas sociais, elas tiveram uma queda, elas tiveram um aumento de 2010 a 2015 de 118%. E aí elas caíram. Por que que elas caíram? Caíram porque acabaram os compradores das commodities. A China, no seu momento alto, que crescia o seu PIB até 10%, ela parou, caiu para 6% e deixou de comprar nossas commodities. Caiu a compra das commodities, caiu em 21%, e o valor delas caiu em 21%. Então, isso que abalou a economia brasileira. Aí dizer que foi os créditos foram para financiar, os créditos foram para atender. Em nenhum momento esses créditos foram aleatórios ao Congresso, foi em cima do que a Lua determinou, que são as leis orçamentárias, e que isso o relator vai ter muito bem a oportunidade de ver, está muito fácil. E tem mais, está se julgando hoje, o 2015, que o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Congresso, sequer analisou essas contas. Estão fazendo, por analogia, aquilo que, num determinado período, o Tribunal de Contas disse que não poderia mais, que foi só as pedaladas. O Tribunal de Contas não falou sobre os créditos, não. Ele falou só sobre as pedaladas. E aí tem mais um fato interessante. Da Gorinha, por exemplo, um senador disse o seguinte: olha, também tem que ser atacado, porque os créditos, esses decretos de corre, eles não tiveram a numeração. Eu queria falar com mais clareza sobre isso, porque o Pimentel falou, o senador Pimentel falou, com todo respeito, mas está aqui, conclusão, os decretos de crédito suplementar estavam de acordo com a LOA, de 2015, não acarretaram aumento de despesa. Ao longo de 2015, a União adotou todas as medidas necessárias para se adequar aos novos entendimentos do TCU sobre repasse em contratação de prestação de serviço, equalização de taxa de juros e ressarcimento. Vai esclarecer, senhor presidente, senhor relator. Quando o senador Cristóvão diz que pedalada é um cheque sem fundo, é no mínimo uma brincadeira. O que foram as pedaladas? E aí eu discordo do relator. A pedalada não é um adiantamento para o Estado, não. As pedaladas que estão aqui no processo do plano Safra é o seguinte: o governo, se você é um bom pagador, você é um cara de plente, você paga as suas contas do plano Safra, que atende a agricultura familiar e a agricultura industrial. Se você paga em dias, o contrato diz o seguinte: João Lira, se você pagar em dias, no dia que você for pagar, você vai ter um desconto de 1%. Aquele desconto de 1%, o banco não fica com a responsabilidade. Quem fica é a União. E ele tinha 6 meses para passar essa despesa para o banco, para a União. E ele estava passando em 6 meses. Que agora o TCU diz que não. Pode passar em 6 meses, aponta em 6 meses, mas em 5 dias tem que ser ressarcido. Então, outra coisa, por exemplo, se no plano Safra você sair com taxa de juros subsidiada, é um repasse da União para fortalecer o produtor, para ele ficar mais no campo, para ele produzir, que quando o campo não produz, a cidade não janta. Quando tu senta numa mesa, que tu come feijão, o arroz, o macarrão, come qualquer, o tomate, a carne, alguém está produzindo no campo. Esse alguém tem que ser financiado. Foi exatamente isso que a presidente Dilma fez. O programa Safra fez. Financia essas pessoas com juro menor, para tirar o dinheiro para custeio e para investimento. Esse dinheiro, esses juros mais baixos, o Estado, a União, ela é responsável por esse recurso. Então, era esse recurso que era repassado nos 6 meses. Não era imediato, a União não repassava imediatamente para a União. Portanto, eles tinham pedalado, ou seja, a União não pagava imediatamente, pagava depois. E tem mais, com esse novo entendimento do TCU, senhor relator, estou falando com Vossa Excelência, vou esperar o relator nos ouvir. Quando, com esse novo entendimento do TCU, no sistema que está aí e que foi mudado recentemente, pode acreditar, ou retorna como o sistema era anteriormente, ou retorna o Brasil. Não vai ter como mais bancar essas situações. E pra, só esclarecimento aqui, ó. Olha lá. O TCU, em 2015, em 15 do 4, ele entregou o relatório do relator do Múcio, dizendo que somos passivos, sem ser mencionado, a presidente da República. Em 20 do 4 de 2015, o governo recorre dessa decisão. Aí teve um pedido de reexame. Em 17 do 6, dá o parecer das contas de 2014, mencionando os passivos que nós falamos, que das pedaladas. O julgamento do plenário só foi em 7 de outubro. 7 de outubro. E o resultado final dos exames foi 9 de dezembro. Ou seja, de 9 de dezembro para cá, a presidenta não desobedeceu um rito que era natural nas contas públicas brasileiras, com relação a esse repasse. Portanto, ela não cometeu nenhum crime. Se querem tirar a presidente Dilma, vão tirar naturalmente por uma questão política. E dizer que hoje a crise brasileira é uma questão desses atos dela é uma falácia, não se fundamenta na verdade. Senhor presidente, já concluindo, o tempo é pequeno, mas eu vejo aqui muita gente extrapolando e eu fiz questão de vir, que eu quero esclarecer com relação, por exemplo... Vossa Excelência, o presidente? Ah, tá. Obrigado. Obrigado. Eu gosto de Vossa Excelência, que Vossa Excelência.
Senador Teomário, quantos minutos o senhor precisa para concluir o seu pronunciamento?
5 minutos. 5 minutos.
Mais 5? Mais 2, tá bom? Pode ser mais 2? Com a capacidade de síntese que Vossa Excelência tem.
Nem tanto.
Só que a minha preocupação.
Porque hoje até chegou a minha mãos.
Com muitas apostilas ali.
Olha essa lei aqui. Estudo de projeto de lei 3.349/2015 do professor Antônio Augusto Júnior Anastasia. Ele fala aqui no projeto de lei dele, aqui no Congresso, projeto de lei do Senado 349, artigo 20, mais na frente, que ele modifica, inclui na lei introdução às normas do direito brasileiro, decreto lei 4.657 de 1942. Ele fala aqui, artigo 20, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstrato, sem medir as consequências práticas das decisões. Artigo 21, a interpretação das normas sobre gestão pública considerará os obstáculos, dificuldades reais do gestor e a exigência política pública a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrativos. Aí no parágrafo 1 ele diz assim, na decisão sobre a regularização de comportamento ou sobre a validade do ato, contrato, ajuste, processo ou normas administrativas serão levadas em conta as circunstâncias práticas que tiveram imposto, limitando ou condicionando a ação dos agentes. Aí, eu queria que o relator, naturalmente, que é autor disso aqui, no seu belo conhecimento, ele vai naturalmente considerar isso, tudo que ele colocou aqui e está propondo nessa nova lei, diante desses fatos. E, já para encerrar, com relação à numeração dos decretos, o senador Pimentel falou aqui, eu tinha uns dados aqui mais bem explicativos, não são obrigatórios. E outra, eles são publicados, eles contam do Diário Oficial, então eles são legalmente, a transparência está colocada. E já só para concluir, senador, relator senador Anastasia, olha aqui, já para concluir, faltando só um minuto, por que os decretos não são remunerados, não numerados? O decreto mencionado no pedido de impeachment não possui numeração porque não possui caráter normativo. Decreto 4.176 de 2002, artigo 4º, define que somente os decretos de caráter normativo serão numerados. Isso quem falou foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, foi ele que fez isso. Essa sistemática remonta às previsões contidas no artigo 18 do decreto 2.559 de 1999, artigo 11 do decreto 1.937 de 1996 e, finalmente, o artigo 12 do decreto número 468 de 1992. Os decretos de abertura de crédito e provimento e vacância de cargo não são numerados, mas são identificados pelo seu tema e data de publicação. Os decretos são publicados no Diário Oficial e estão disponíveis, portal da legislação do Governo Transparência. Portanto, cai por baixo essa argumentação. E, por fim, concluindo, queria falar aqui com o relator, hoje chegou na minha mão aqui vários e-mails, ofícios e tal, E uma pessoa me disse: senador, como é que o senador Antônio Anastasia, que está aqui na Folha de São Paulo, vai ser o relator dessa matéria, se tem muita pesa sobre o ombros dele, um monte de denúncia, que ele fez a campanha mais cara, foi empreiteiro, faz tudo. Eu digo: olha, eu acho que o senador Anastasia está vivendo, nesse momento, com certeza, pelo que eu conheço ele, ele está vivendo uma injustiça. E por ele estar vivendo uma injustiça, ele vai saber também que a presidenta está vivendo uma injustiça. Talvez Deus deu para ele esse exemplo, para que amanhã ele também use o coração e veja que ser injustiçado é muito difícil. Muito obrigado.
Com a palavra o senador Anastasia.
Muito obrigado, presidente. Mas, meu caro senador Teomar, eu gostaria tão somente, em primeiro lugar, de dizer que é natural, hoje no Brasil, quando os políticos ficam em evidência, surgem acusações infundadas. E eu disse ontem que eu tenho absoluta serenidade, até porque não há nenhuma acusação que pese contra a minha pessoa. Ao contrário, em Minas Gerais, as dúvidas sobre financiamento de campanha não são da minha campanha, são de meus adversários. Em segundo lugar, eu gostaria de esclarecer a Vossa Excelência que a menção ao projeto de lei de minha autoria não socorre a sua posição, é um mero esclarecimento, sem também nenhuma entrada de mérito nas questões do relatório. Por que motivo? Porque se eu apresentei o projeto e o projeto não foi aprovado, portanto é de lege ferendo, uma lei que vai ser feita, a ser discutida, é porque a tese que vige hoje é oposta, que lhe agrava. Então, argumentar o projeto concorre contra a sua tese, porque a meu objetivo é exatamente mudar a opinião, mas não, a lei não foi aprovada ainda. Só um esclarecimento que eu queria fazer a Vossa Excelência.
Senhor presidente, só para completar a réplica, é exatamente foi o que eu disse aos eleitores, milhares que me abordaram, que eu acreditava na inocência de Vossa Excelência, como também acredito, e é verdade, na inocência da presidenta. Isso vai dar a Vossa Excelência mais maestria para fazer essa análise. E em relação ao mencionado, eu coloquei como um sentimento de pensamento de Vossa Excelência. Então, sem nenhuma dúvida, o que está escrito lá não depõe contra a presidente, não, porque ela não cometeu nenhum erro. Mas Vossa Excelência vem trazer mais clareza e mais levidade ao processo. Muito obrigado.
Bem, dando continuidade aos nossos trabalhos, o próximo orador inscrito, me parece que por derradeiro, é o eminente senador Magno Malta, quem conceda a palavra.
Senhor presidente, senhor relator, eminente senador Berger, eminente senador Telmário, eu serei mais breve porque eu não tenho a capacidade jurídica e nem o conteúdo do senador Telmário. Mas ele é bom de coração. Ele falou isso com o senador Anastasia aqui, tenho certeza que não foi ele que escreveu isso. Porque ele é bom de coração, é meu amigo. Vem cá, sente aqui. A televisão não está ao vivo, mas não, lascou com nós dois. Não. Sente aqui.
Eu vou prestigiar.
Vem cá, sente aqui. É meu ligado, hein? Senta aqui. Meu coligado, ele. Senta aqui, então. Senhor presidente, eu estou desde da manhã, no momento em que nós começamos a reunião. E só saí um pouco para ir ao meu gabinete e na lista eu marquei que eu falaria depois do senador Telmário, portanto eu estava ligado na televisão. Quando ele começou da... juridicamente as posições dele, conhecimento que eu não tenho, sabia que eu fui vestibular de direito 3 vezes, não passei nenhum, e tem gente que acha que eu sou advogado, não sou não. Eu até sou muito convidado para ser paranife de turma de direito, porque eles veem na televisão e pensam, comandando CPI, que eu sou advogado. Aí eu aceito, vou, eles ficam felizes, mas no final de tudo, quando encerra meu discurso, eu falo, eu não sou advogado, não. Ele fala, todo mundo, né? Que decepção. E eu não tenho a capacidade jurídica desse varão aqui. Vou falar do meu jeito. Vou falar do meu jeito. Senhor presidente, o que nós temos visto aqui é só contorcionismo jurídico. São argumentos de dar inveja a quem escrevia os textos da escolinha do professor Raimundo. Quando o advogado da União, Zé Eduardo Cardoso, e no papel de advogado dele, ele precisa defender o cliente, e aí ele faz o contorcionismo jurídico dele, quando ele fala, eu tenho a sensação que chicanismo vai entrar na sala. Porque ele dá um banho rolando lero. E ele tem alunos demais, né? Porque essas discussões, essas teses que eles têm colocado no plenário e tal, né? E aí tenta embolar o jogo de comparação com o Eduardo Cunha, que não tem nada a ver com nada. Cunha é problema da polícia. Cunha é problema do Supremo. Ele cometeu crime penal. Nós estamos falando crime de responsabilidade fiscal. Aí tem uma coisa interessante nisso, que ele diz, olha, mas Fernando Henrique fez, Lula fez. É igual o ladrão quando é preso, que é algemado pela polícia, ele fala, é, só estava me prendendo, mas tem um vizinho meu também que foi preso roubando um carro 3 anos, vocês não prenderam ele, há 3 anos atrás. Não, tem um colega meu que estourou um vidro de um carro, tem 30 dias, roubou um toca-fita, ninguém prendeu ele. Por que prendeu eu agora? Por que prendeu eu agora? Olha só, a pedalada é o jurídico é que existe uma lei de responsabilidade fiscal, ponto. O jurídico é que o instrumento constitucional de impeachment existe, ponto. Esse é o jurídico. O que, que eu tenho que discutir se o processo é político-jurídico? Esse é o político, esse é o jurídico. Eu tenho que discutir o político. O que, que é o político? São os benefícios ou os malefícios advindos da tal pedalada fiscal. Eu tenho dito, para que as pessoas possam entender, eu fui vereador. Teomário foi vereador. Quando você fala essa figura, as pessoas começam a entender. O prefeito da cidade manda um orçamento para a Câmara no mês de setembro, outubro, dizendo que ele precisa de R$ 1.000 para cobrir as despesas do ano, para mandar pintar o cemitério, pagar a creche, pagar professor, limpar a rua, fazer a festa do município, R$ 1.000 dá. Aí, a Câmara aprova. Começa o ano. Subiu o salário, reajustou aposentadoria, não sei o quê. Quando chega em agosto, ele descobre que já gastou mil, já gastou mil, e que 3 meses vai faltar. Ele corre para a Câmara e pede mais 300. Se a Câmara aprovar, ele tem mais 300 para cobrir, pagar 13º no final do ano. Se a Câmara não aprovar, ele não tem como fazer, porque precisa fazer mesmo, mas não pode. E se ele fizer, eu preciso fazer e vou fazer, porque eu preciso pagar 13º. Eu preciso pagar o salário. A Câmara foi ruim comigo, não aprovou. Ele pega o dinheiro da educação e paga salário de 13º. Ele não matou ninguém, não tem dinheiro na Suíça, não tem conta na Suíça, não fez crime de mando, tem as mãos limpas, mas o promotor vai denunciá-lo e o juiz vai afastá-lo porque ele cometeu crime de responsabilidade fiscal. Pronto! Foi isso que a doutora Dilma fez. Aí eles vêm aqui e dizem, mas o Congresso legitimou. Foi verdade, legitimou. Numa sessão vergonhosa do Congresso Nacional, o ano passado. E aqui entra uma outra questão. Lá estava o PMDB todo na mesa. Renan, Romero, Eunício, todos os caciques do PMDB, para dar sustentação, porque ela estava pedindo um outro cheque especial, mas para dar tinha que estuprar a lei de responsabilidade fiscal. Esse PMDB que eles satanizam agora, esticaram a lei de responsabilidade fiscal, até ela não podia, sabe para que eles esticaram? Para caber 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. A lei estava aqui, ó, aqui, batia aqui, as pedaladas passavam por aqui. O PMDB fez assim, ó, junto com ela, foi, quando chegou, pronto, 1 ano e 4 meses de pedalada, encaixou aqui dentro, agora eles falam, o Congresso legitimou, para cima de mim, está me tirando de doido? É, eu sou doido, eu sou filho de uma faxineira, nasci no interior, eu virei senador da República, é porque eu sou burro. E está achando que o povo é. Esse contorcionismo que o senador, meu amigo Teomário, fez aqui, essas aulas de direito que ele deu, e leu seu livro, isso aí tudo, isso aí foi a liderança do PT que deu ele para ler. Não foi ele. Ele tem um coração bom, rapaz. Teomário era vereador, virou senador da República. Esse contorcionismo, essa falácia, nós estamos aqui, nós vamos discutir o técnico. E tem outra coisa, tem uma mordaça. O Supremo botou em ata que é só para discutir isso, as pedaladas. Ninguém pode falar, só pode falar disso. Quem disse que eu não posso falar? Porque a pedalada é o jurídico. E o político é discutir os malefícios do jurídico. Os malefícios da pedalada. E os malefícios da pedalada é o quê? A economia desarrumada, desemprego, país desmoralizado, todas as agências de risco nos jogaram no chão, nós somos um país de risco, nós somos um país que não oferece segurança. A falácia do golpe. Voltando na pedalada, que é o jurídico, que é a lei de responsabilidade fiscal. A pedalada aconteceu com intensidade no ano eleitoral, quando eles falam, não, isso é 2014, tenta confundir com 2015, 2014. A pedalada existiu porque a pedalada foi a maquiagem que eles colocaram no orçamento, a máscara para dar legitimidade à mentira do processo eleitoral. Porque sem a pedalada, ela não mentiria no processo eleitoral, porque o rombo estava posto. Então eles fizeram a maquiagem no orçamento, colocaram um tapume, com um rombo atrás do tapume, a pista havia se rompido, um buraco, eles colocaram um tapume para que as pessoas não enxergassem a chamada contabilidade criativa. Que mente criativa, né? O fato de ter criado esse nome já mostra que a mente é muito criativa. Contabilidade criativa. Sem a contabilidade criativa, eles não teriam a mínima possibilidade de ter legitimidade do processo eleitoral da mentira que contaram. Ela só dizia o seguinte, não vai ter juro, não vai ter inflação, não vão aumentar a conta de luz, taxa de luz, porque ela ainda tinha a legitimidade das pedaladas que maquiou e mentiu o orçamento. Isso não é crime? É crime. Isso não é o conjunto da obra. Isso não é o conjunto da obra. O conjunto da desarrumação é fruto das pedaladas e da maquiagem para dar legitimidade no processo eleitoral. Quando diz que ela, então, representa 54 milhões de pessoas, essas 54 milhões de pessoas que votaram nela, votaram porque a pedalada permitiu que ela mentisse a essas pessoas. Essas pessoas foram enganadas pela pedalada, porque a face do orçamento era uma, na verdade era uma máscara, era a maquiagem, para que ela pudesse mentir com segurança. Após a eleição terminar, 11 dias depois, ela então levanta os juros e começa a mostrar em praça pública o striptease que foi feito de imoral com a economia desse país, como eles fizeram. Essa falácia, esse contorcionismo, não muda voto de ninguém aqui. Aqui todo mundo sabe para onde vai, até quem diz que está em dúvida é só H. É só H, não tem ninguém em dúvida de nada aqui. Certo? Ah, ainda estou pensando, não sei o que, é porque ainda quer acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Não tem ninguém em dúvida nada aqui. Todo mundo sabe para onde vai. Eu respeito aqueles que estão falando para a sua militância, estão falando para a sua militância. Agora tem que falar para a militância sem ofender os outros, sem atacar os outros. O cara que fala para a militância dele, ele tem impulsão, respeito pessoal do PT, porque eles têm que ficar no barco mesmo. O governo é deles mesmo. Quem pariu Mateus, quem embale. Tem que ir até o final. Agora, não precisa usar argumento fazendo ataque às pessoas, porque, na verdade, isso não produz nenhum tipo de conquista e não vai mudar a voto de ninguém. Muito pelo contrário, aqui quem está consciente, está consciente. Para tanto, senhor presidente, eu precisava, de fato, fazer essa fala, porque esse contorcionismo jurídico de que eles fazem, esse contorcionismo contábil, essa embolância que eles fazem comparando Dilma com Eduardo Cunha, para confundir a opinião pública, a gente precisa ir desmanchando isso, desmistificando isso, para que isso acabe, para que isso não vire verdade para as pessoas mais indoutas desse país. Usar uma linguagem absolutamente simples para que elas possam entender, a verdade, o crime que foi cometido. Nós não estamos falando de crime jurídico. Se amanhã a Lava Jato, quando ela deixar de ser presidente, a Lava Jato pegar ela lá na frente, né? Porque está de um jeito que o amanhã a Lava Jato pertence, né? Então, será um outro problema. Mas enquanto aqui ela está, ninguém está imputando a ela crime penal. Nós estamos falando é de crime fiscal. E esse, de fato, existe. Obrigado, senhor presidente.
Então, nós que agradecemos a Vossa Excelência, e não havendo mais oradores, Quero só lembrar que a sessão de amanhã será às 16 horas. A sessão de sexta-feira será às 9 horas da manhã. E a sessão de segunda-feira, já no dia 2 de maio, será às 10h30 da manhã. Agradeço a todos os oradores, especialmente ao relator, senador Antônio Anastasia, e dou por encerrados os trabalhos de hoje. Está encerrada a sessão. Obrigado.